E é sempre uma alegria a gente poder estar juntos e estar podendo compartilhar a palavra de Deus. E eu queria compartilhar algo hoje com vocês. O texto está lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 5. Eu vou ler só essa parte e daí a gente vai seguindo pelos slides aqui. Vamos lá. Glória a Deus. 1 Samuel 16, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui, depois a gente vai lendo juntos os dos slides. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, no teu, ó Deus, lugar de crescimento, de aprendizado, Pai. Nós queremos ouvir a tua palavra vinda direto do Senhor, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento, Pai. Que o Senhor possa falar com cada pessoa aqui, Pai, possa receber, possa, ó Deus, entender e possa ser edificado, Deus, por essa palavra, ministrado por essa palavra, que é viva, que é Espírito, Senhor, que nos transforma. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso para o Senhor, para dar um... Ele é digno, né? Glória a Deus. Amados, eu queria falar com vocês hoje, ministrar sobre... aprender a discernir os tempos, né, com o exemplo da juventude de Davi. Esse texto que a gente acabou de ler, só contextualizando antes da gente propriamente entrar na mensagem, né, a gente vê o profeta Samuel, né, sendo chamado por Deus, sendo até, né, corrigido por Deus, porque Saul estava reinando naquele tempo sobre Israel, ele foi o primeiro rei de Israel, né? Um rei que foi levantado, que foi chamado por Deus, mas num determinado momento Saul começou a desobedecer a Deus. Saul começou a deixar de fazer aquilo que ele deveria como rei, que era ouvir a voz de Deus, que era cumprir, né, o seu chamado, e ele começou a fazer diversas coisas que desagradaram a Deus, né? E Deus pega e fala para Samuel: Samuel, Saul não dá mais, né? Ele já está, passou da medida e você ainda está acreditando nele, né? Você ainda está cobrindo ele. Então agora chega, eu quero que você vá até Belém e eu vou te mostrar lá quem que você vai ungir no lugar de Saul. E Samuel desce, né, vai até Belém e reúne a família de Jessé, que era pai de Davi, e fala: olha, eu preciso que vocês, né, se reúnam aqui, porque a gente vai, né, vai acontecer algo, né, nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor. E todo mundo ficou muito preocupado ali, né, a Bíblia diz aqui que todo mundo ficou: meu Deus, o que vai acontecer? Porque quando o profeta chegava na cidade, né, significava que Deus estava chegando, significa que a presença de Deus estava chegando, e eles já se preocuparam, falaram: meu Deus, será que nós fizemos alguma coisa de errado, né? E já pergunta para Samuel: Samuel, é de paz a tua vinda, ou, né, a gente fez alguma coisa de errado? E Samuel fala: não, é de paz, né? Eu quero que vocês reúna, quero que você reúna os teus filhos, e a gente vai, né, e eu vou ver o que Deus vai direcionar. E não sei se todos vocês conhecem a história, né? Mas Jessé reúne os seus filhos, mas ele esquece de um, né? Ele reúne todos os mais velhos, né? Abinadab, Samá, vários, todos os filhos, mas Davi, ele é esquecido, né? Davi não é chamado. Ele está lá cuidando das ovelhas, ele está lá cuidando do rebanho do seu pai, e ele não é chamado para esse momento. Mas, o que eu queria compartilhar com vocês, algo que foi ministrado, né, que Deus me ministrou, é que Davi, ele sabia discernir os tempos, né? Davi, ele não precisou comparecer lá, né? Ele não precisou estar lá para ele ser encontrado por Deus. E eu queria falar sobre esse primeiro momento, esse primeiro tempo na vida de Davi, que é o tempo de ser encontrado. Deixa eu ver se eu me adapto aqui passando os slides. Acho que é melhor se vai comigo, Aline. Pode passar, por favor. Pode passar? Tempo de ser encontrado. Amados, Davi não precisou estar naquela reunião, né? Ele foi encontrado por Deus. Mesmo sem ele ter sido chamado, né? E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu aprendo com isso, é: faça o trabalho que tem que ser feito, que tem que fazer, mesmo que todos estiverem festejando. Né? Porque Davi estava perdendo, né, um momento mais importante, talvez, ali da cidade. Né? Davi estava perdendo o momento mais importante da sua família. Você imagina, às vezes, né, comparando aí, imagine que o governador tivesse sido chamado para almoçar na casa da tua família, e daí todo mundo é convidado, mas você é deixado de lado, né? Você é esquecido. E isso estava acontecendo com Davi. Ele estava sendo esquecido. Mas ele estava fazendo o trabalho dele. Ele estava fazendo aquilo que era o dever dele naquele momento, né? E, amados, para nós sermos encontrados por Deus, nós precisamos estar fazendo o nosso trabalho. Nós precisamos estar trabalhando. Amém? Ninguém que foi chamado por Deus na Bíblia, ninguém dos profetas, ninguém dos, né, de todos aqueles que Deus chamou, foi chamado quando ele estava sem fazer nada, né? Quando ele estava de boa na vida lá, né, descumprindo aquilo que ele deveria fazer. Todos os que foram chamados, né, estavam fazendo alguma coisa. Elias estava trabalhando, né, com as juntas de boi, né, Moisés estava, né, trabalhando. Ou seja, talvez somente Samuel, né, que era um menino, estava dormindo quando Deus o chamou, né? Mas ele era uma criança, né, e ele estava trabalhando também, porque ele estava lá no templo. Então, o versículo aqui diz: e disse ele, é de paz, né, Samuel respondendo, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Né? Ele santificou a todos, né, todo mundo se purificou, todo mundo se preparou. E foram convidados, mas Davi não foi, né? Davi ficou de fora. Mas, amados, quando nós somos encontrados por Deus, a única coisa que nós precisamos é fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Existem tempos na nossa vida em que Deus nos encontra, existe tempo nas nossas vidas em que nós precisamos ser encontrados por Deus, ser achados por Deus. E Deus vai nos encontrar, Deus vai nos buscar aonde nós estivermos. Eu não sei qual é o teu testemunho, qual é a tua história, né? Como você foi encontrado, como Deus te achou, como você chegou até aqui. Mas eu tenho certeza que Deus te encontrou. Eu tenho certeza que Deus te achou. Deus me encontrou, né? Um dia, eu estava completamente esquecido, completamente, né, perdido na vida, mas Deus me encontrou, né? Deus me achou. Isso diz respeito ao início da obra de Deus na nossa vida, aquilo que acontece quando Deus nos encontra, quando uma palavra faz sentido para nós, quando o Espírito Santo nos revela quem Jesus é, quando nos revelou quem Jesus é, quando o Espírito Santo nos mostrou que nós somos importantes, né? Que apesar de tantas coisas, tantas dificuldades, né, o Senhor nos encontrou. E, amados, eu vou falar para você, Deus, Ele encontra normalmente aqueles que estão esquecidos. Deus encontra normalmente aqueles que não estão buscando ser encontrados. Aqueles que não estão buscando aparecer, aqueles que não estão buscando o estrelato, que não estão buscando a promoção. A Bíblia diz que Deus encontra e habita com o humilde, né? Com o humilde de coração. Deus encontra o quebrantado, Deus encontra aquele que está disposto a se humilhar. E quando Deus quer nos encontrar, amados, Ele nos encontra. E nós devemos ser encontrados fazendo o trabalho. Fazendo aquilo que a gente tem que fazer. E Davi estava lá, mesmo que todo mundo estivesse participando de uma, né, de uma grande festa. Ali era uma festa, era um momento de, né, de sacrifício, de comunhão, e era muito legal, mas ele estava lá fazendo o trabalho dele. E nós devemos ser encontrados assim, né, fazendo o nosso trabalho. Existem pessoas que, já viu aquela pessoa que fica incomodada, né? Poxa, eu estou trabalhando aqui e é final de semana, né, e o pessoal está descansando, o pessoal está de boa. Mas existem estações na nossa vida que a gente precisa, né, estar trabalhando. Existem estações na nossa vida que a gente precisa ser encontrado fazendo o que a gente foi chamado para fazer, foi desafiado para fazer. A gente precisa fazer aquilo que, né, às vezes faz parte da estação da nossa vida. A segunda coisa que eu entendo aqui, quando Deus encontra Davi, é que Deus te encontra pelo coração. Deus sempre vai encontrar, né? Vai nos encontrar pelo nosso coração. Deus está buscando corações que Ele possa habitar. Deus está buscando corações que Ele possa encontrar disponíveis. Pode passar o próximo, por favor? Glória a Deus. Obrigado. Vamos ler junto esse versículo aqui? Porém, o Senhor... Glória a Deus. Então, amados, estava acontecendo ali, né, aquela reunião, aquele momento importante, e Samuel começa a chamar, pode mandar vir os filhos, Jessé, e começa a vir os filhos, né, Abinadab, Samar, homens de guerra, né, o Jessé provavelmente fala, nossa, olha, esse filho aqui vai ser ele, né, e Samuel olha para a aparência daqueles filhos, e começa a achar que era, né, pela aparência ali, nossa, provavelmente seja esse que Deus escolheu. E, na verdade, o escolhido, né, estava lá no campo trabalhando. E Deus diz, olha, não atentes para a aparência nem para a grandeza da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado, porque o homem olha para a aparência, mas eu, Senhor, olho para o coração. Então, amados, Deus te encontrou pelo teu coração, né? porque ele encontrou um coração disponível, um coração que estava buscando. Quando nós somos encontrados por Deus, não é porque nós temos algo de bom, não é porque nós temos algo de importante, não é porque nós temos um dom, um talento, não é porque nós temos uma capacidade, não é essa a régua que Deus usa. Deus olha somente para o coração. E Deus está olhando, está buscando. A Bíblia diz que Deus está procurando pessoas. Deus está procurando. Jesus disse lá em João, quando ele fala com a mulher samaritana, que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então Deus está procurando pessoas. Deus está procurando Davis, né, no nosso tempo também. Deus está procurando por pessoas que estão ali simplesmente fazendo o básico do dia a dia, mas de uma maneira excelente. Né? Deus está procurando pessoas que estão fazendo o básico ali, às vezes não está sendo notado, não está sendo reconhecido, mas está fazendo de uma maneira excelente, está fazendo de uma maneira totalmente genuína. E Deus olha para o coração. Fala para a pessoa que está do teu lado. Deus olha para o teu coração. Deus olha para o coração, amados. E é aí que ele encontra. É aí que ele diferencia. Davi tinha uma quantidade enorme de irmãos. Tinha 7 irmãos lá. Então a concorrência era grande, né? Imagina, era 7 vagas, uma vaga para 7. Né? Quem já fez concurso público aí? Sabe como que é a concorrência. Davi estava lá numa concorrência, mas ele não estava concorrendo. Né? Porque ele estava correndo a corrida dele. Ele estava fazendo a parte dele. E a gente precisa, amados, entender isso e, né, e aprender com Davi. Deus está preocupado com aquilo que a gente está fazendo no nosso secreto. Deus está preocupado com aquilo que a gente está fazendo quando ninguém está nos vendo. Davi estava lá no campo, estava lá com as ovelhas, estava lá sozinho, né? Só ele e o rebanho. Mas lá ele estava derramando o coração dele perante o Senhor. Lá ele estava tendo intimidade, lá ele estava escrevendo, lá ele estava adorando. E, amados, nós podemos, né, ser encontrados por Deus. E Ele vai sempre nos encontrar pelo nosso coração. Ele sempre vai escolher com base no coração. Ele sempre vai entregar algo de valor com base naquilo que Ele encontrou nos nossos corações. Então, Deus nos encontra pelo nosso coração. Outro ponto aqui, né? Se você quer ser encontrado por Deus, não se preocupe em aparecer, né? Porque Deus vai te encontrar. Em 1 Samuel 16, 11, vamos ler juntos? Disse mais... Glória a Deus. Amados, aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida não vai deixar de acontecer, né? Porque a gente não está presente, né? Porque a gente não está aparecendo. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida não vai deixar de acontecer. Então a gente não precisa se preocupar em aparecer. Davi estava esquecido, né? Provavelmente não foi nem citado. Provavelmente não foi citado o nome dele. Porque o nome dele só vem quando Samuel fala, ué, acabaram os teus filhos? Não tem mais ninguém? Porque até agora Deus não falou. Então Samuel fala, tem mais um. E amados, aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, não vai depender do quanto nós estamos aparecendo. Não vai depender do quanto de espaço a gente abre na nossa força. Não vai depender do quanto a gente quer fazer, né, as coisas, porque, poxa vida, ninguém está me notando, né? Estou lá na minha empresa, mas ninguém me percebe, estou lá na minha empresa, mas né? Não estou sendo o destaque do mês, não estou sendo o destaque de vendas, não estou sendo, né? Não estou aparecendo, as pessoas estão escolhendo outros. Nós não vamos, né, depender disso, amados. Aqueles que são de Deus, aqueles que são amados por Deus, não vão depender de estar aparecendo, né? Você vai depender só de você fazer aquilo que você precisa fazer e de manter o teu coração reto diante do Senhor, manter o teu coração alinhado com o Senhor, porque Ele mesmo, né, vai fazer com que você apareça. Ele mesmo vai fazer com que no momento certo as coisas aconteçam. E aqui eu estou dizendo aparecer, não é nem no, é num sentido, né, bom, no sentido de das coisas chegarem até você, das coisas que você precisa, né, que aconteça. Todo mundo, amado, quer, né, todo mundo, amados, quer chegar em algum lugar, todos querem, né, ter um lugar de destaque, é, na sua área, ou, né, de ter, é, sucesso, de ter, né, ser bem-sucedido. Todos nós queremos isso, é natural e é bom, né? Deus nos colocou, né, um princípio, uma capacidade de prosperar. Ninguém gosta de ficar atrasado, ninguém gosta de ficar para trás. Mas imagine se Davi tivesse se desesperado ali, né? E tivesse ele mesmo corrido lá e aparecido e falado, oh, peraí, mas esqueceram de mim aqui, né? Não me colocaram na lista aqui. Com certeza, né, ele não seria Davi, né? Ele não seria depois o rei de Israel, ele não seria ungido. Então a gente não se preocupe em aparecer para ser encontrado por Deus, porque Ele vai te encontrar. Pessoas vão perguntar de você. Poxa, pessoas vão se lembrar de você. E aquela pessoa lá, né? Como que está? A gente pode fazer alguma coisa por ele, né? Deus, amados, Ele faz com os improváveis, né? Ele faz com os improváveis. Nós estamos, né, numa cidade que é da região metropolitana de Curitiba. É uma cidade que há tempos atrás era conhecida pelos índices de violência, né? Era conhecida por ser uma cidade dormitório, era conhecida por ser uma cidade, né, bem pobre. E hoje, né, do nada, né, Deus já vai fazendo coisas que são completamente improváveis, né? A cidade começa a se tornar relevante, começa a se tornar importante, começa... Não precisou, né, ninguém ficar batendo, ficar abrindo cartazes, simplesmente pessoas orando, pessoas buscando a Deus, pessoas evangelizando essa cidade, né? Eu moro aqui faz 30 anos e eu lembro como era as coisas, né, 30 anos atrás, bastante tempo. Mas eu me lembro, amados, de pessoas pagando preço. Eu me lembro do quanto, né, as igrejas no começo aqui era difícil e tal. E hoje a cidade está, né, crescendo em igrejas. As igrejas estão prosperando, as igrejas estão crescendo. E Deus, Ele faz assim, Ele escolhe, né, as pessoas que estão escondidas, as pessoas que estão, não estão aparecendo, para que elas surjam, para que elas, né, sejam parte do plano de Deus. E eu tenho certeza aqui que aqui existem pessoas, né, que estão passando por momentos de dificuldade, de se sentirem preteridas, se sentirem, né, poxa, não estou sendo reconhecido, não estou sendo lembrado, estou me sentindo... colocado de lado ali, estou me sentindo que, poxa, não estou vivendo aquilo que eu gostaria. Mas Deus é aquele que faz, amados, quando a gente não precisa aparecer, quando a gente não precisa buscar, né, os holofotes. Quantos estão entendendo? Amém? Então esse é o tempo de Davi ali que ele foi encontrado por Deus. Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, amados, ele manda as coisas pararem até que as coisas aconteçam. Até que aquilo que ele determinou aconteça. Tempo de ser chamado. Existe um tempo que Deus nos encontra. Existe um tempo como Davi, que nós estamos escondidos, que nós estamos ali quietinhos no nosso canto, que a gente está ali só adorando, só buscando a Deus no nosso secreto. E que nós somos encontrados por Ele, nós somos encontrados pela presença dEle. E é um tempo maravilhoso, esse tempo, amados. Os tempos que Davi viveu, depois como rei, depois com glória, né, do reino, sendo um dos maiores reis de Israel de todos os tempos, tudo isso que ele viveu depois está fundamentado nesse período inicial aqui da vida dele, né, da juventude dele, em que ele está lá preparando o coração dele, em que ele está lá no secreto, em que ele está lá no tempo de ser encontrado. E a gente precisa discernir que existe esse tempo na nossa vida, que existe o tempo, amados, de nós não sermos vistos, de nós nos acolhermos no Senhor, de nós, Senhor, me encontre. Senhor, me encontre. Eu não quero ser visto, eu não quero ser notado, eu só quero ser achado pelo Senhor. Esse tempo é maravilhoso, né? E, de repente, se você está no começo da tua caminhada, talvez essa palavra esteja falando nesse momento com você, que está começando, que está iniciando, que está... Não se preocupe agora. Se preocupe agora em ser encontrado pelo Senhor. Se preocupe agora em fazer o que você está fazendo de uma maneira constante, de uma maneira excelente, para você ser encontrado. Eu tenho recordações, lembranças, né, no espírito, impressões que Deus deixou no meu espírito desse tempo na minha vida, né? De um tempo de estar totalmente, né, só sendo encontrado pelo Senhor. É um tempo, amados, em que nós vivemos experiências maravilhosas que vão nos habilitar lá na frente para as batalhas que nós vamos vencer. Que vão nos respaldar lá na frente para as batalhas, para os gigantes que nós vamos enfrentar. Se Davi não tivesse vivido esse tempo de ser encontrado, ele jamais ia poder viver um tempo de enfrentar, de se colocar numa batalha contra um gigante. E para mim e para você não é diferente, amados. A gente precisa saber viver esse tempo de ser encontrado pelo Senhor. A gente precisa se deixar... Deus, me encontra agora. Eu não estou tendo nenhuma... Né, nada está aparecendo assim para fora, só estou colocando raízes mesmo para dentro, sabe? É um tempo que a gente precisa valorizar na nossa vida, de nós fortalecermos as nossas raízes. Eu me lembro que houve um início assim na minha vida cristã de oração, de estar buscando a Deus assim muito, né, no meu quarto de oração, muito no meu quarto de secreto. Um tempo que, aos olhos, né, humanos assim, sociais hoje, eu não tinha nada, não tinha, né, nenhuma relevância financeira, estava bem ruim, porque estava com o meu nome, né, no CEPROC, no Serasa ali, estava com a minha vida bem, bem ruim assim, nessa área, não tinha, né, profissão ainda, estava começando a estudar, não tinha, ou seja, não tinha nada assim que as pessoas pudessem olhar e falar, olha, legal, hein? Mas era um tempo que eu entendia que era um tempo de ser encontrado por Deus. Né? Um tempo de buscar Deus, de orar, de estar na presença, de se jogar, de ter experiências, de ter revelações. E, amados, talvez você esteja nesse tempo. Fique nesse tempo. Se você é jovem, não se apresse. Não queira se aparecer, não queira ser notado, não queira ser encontrado pelas pessoas antes de você ser encontrado por Deus. Porque depois vai vir esse tempo que é o tempo do chamado. Tempo de ser chamado. E esteja preparado para ser chamado. Vamos ler juntos? Diga, pois... Glória a Deus. Amados, aqui nós já estamos num outro momento. Davi já tinha sido chamado por Samuel, né? E Deus mostra que para Samuel que Davi realmente era aquele que devia ser ungido. Ele recebe óleo sobre a sua cabeça. Mas nada demais acontece além disso, né? Eu digo aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus, sim, ele já era ungido, ele já era para Deus o rei de Israel, aquele que reinaria. Mas nada demais acontece até que ele recebe seu primeiro chamado, né? O rei Saul, que era um homem que estava distante de Deus, que tinha se afastado de Deus, que tinha perdido a graça, que tinha perdido a unção, estava agora sendo atormentado por espíritos malignos, né? Por espíritos demoníacos que o atormentavam. Então, alguém, né, ele precisava que alguém aplacasse aquilo, que alguém, né, conseguisse fazer algo que diminuísse aquela opressão que ele sentia. E alguém falou sobre Davi, né? Que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Nessa parte aqui, amados, desse tempo aqui, o tempo de ser chamado, é um tempo de nós estarmos preparados, né? Esteja preparado para ser chamado. Davi, naquele tempo ali de ser encontrado por Deus, ele estava se preparando, ele estava aprendendo a tocar harpa, né? Ele estava aprendendo a tocar um instrumento que ele tocava sozinho lá, provavelmente, né? Nem sabia, mas algum tempo depois, essa habilidade dele o levaria à presença do rei, o levaria a fazer algo, né, que mudaria a vida daquele rei por aquele tempo. Então esteja preparado para ser chamado. Esteja preparado. Usa os teus dons, usa as tuas habilidades, se prepare, né? Adestra as tuas habilidades. O que é que você faz, né? O que é que você sabe fazer que vai te habilitar lá na frente para você viver o chamado de Deus. Porque se existe o tempo de nós sermos encontrados por Deus, existe o tempo de nós estarmos quietinhos ali, só no nosso secreto, existe o tempo que Deus fala também: olha, eu tenho algo na tua vida, né? Eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para você. E nós precisamos estar preparados, né? O fato de Davi estar escondido significa que ele não estava fazendo nada, né? Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de, poxa, eu vou ficar sem aparecer, sem fazer nada que seja notado ou visto, mas eu não vou fazer nada também, né? Não vou me preparar. Existe o tempo, amados, de nós nos prepararmos, principalmente falando com os jovens. Se prepare ao máximo, né? Utilize o máximo do tempo que você tem para você ser habilidoso naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você sabe fazer. Se você tem uma habilidade com instrumentos, busque ao máximo, né, aprender aquele instrumento, busque ao máximo, né, estar preparado. Se você tem uma habilidade com comunicação, faça isso, né, os cursos, faça todas as coisas, se prepare. E para nós, de uma maneira geral, nós precisamos fazer isso, nós precisamos estar preparados. Muitas vezes nós falamos: Deus, por que que, né, as coisas não acontecem na minha vida? Por que que eu não, né, não vivo aquilo que eu gostaria? Por que que eu não estou fazendo aquilo que eu gostaria? Mas, às vezes a gente não se prepara, né? Aí, às vezes, quando chega a oportunidade, chega, e as oportunidades chegam, né? Elas chegam para todos. Mas a diferença é que muitos se preparam para quando as oportunidades chegam, né? E outros não, né? Davi estava aproveitando o tempo dele ao máximo, com a presença de Deus, com a glória de Deus, estudando e aprendendo o instrumento, né? E quando ele teve a oportunidade, ele estava preparado. Então esteja preparado, amados, para o teu chamado. Esteja preparado, se dedique, né, naquilo que você faz, se dedique naquilo que você gosta, se dedique naquilo que você, né, pretende fazer, que daí a oportunidade vai chegar. Eu me lembro que quando eu estava estudando, eu estava, comecei a faculdade de Direito, e eu comecei a estudar para concurso público. E eu estudava muito para concurso do INSS, foquei nos concursos do INSS, me acabava de estudar, às vezes estudava 10 horas por dia ali, pá, 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 chegava na prova, não dava. Chegava na prova, não passava, né? Eu falei, meu Deus, né? Por que será? Mas eu estava ali, estudando, fazendo o melhor. Aí eu não fui para concurso, né? Não passei no concurso, acabei entrando no escritório de advocacia. E quando eu entrei no escritório de advocacia, como estagiário ainda, o escritório ali não fazia o previdenciário. E daí eu conversando, né, com os meus chefes, então, na época, né, eles falando e tal. E eu falei, olha, né, eu sei fazer, né, eu já estudei e tal, mas eu era um estagiário ainda. Eu falei, mas, né, eu sei fazer, vocês que vão, né, supervisionar e assinar tudo, mas eu sei atender nessa área. Ah, então tá bom, então vamos abrir, né, a área previdenciária. E começou a abrir essa área dentro do escritório e as coisas começaram a acontecer. Mas eu estava preparado, né, para aquilo. E era uma oportunidade que melhorou meu salário, melhorou, né, as coisas ali, coisas que acrescentaram. Se eu tivesse falado, poxa, não dá, né, para concurso, por que eu fiquei perdendo meu tempo com isso? Mas isso abriu portas, né? Então tudo aquilo que a gente se prepara, tudo aquilo que a gente investe, né, na nossa vida, em algum momento Deus vai nos chamar e aquilo vai ser usado como um instrumento para nós avançarmos, né? Para nós vivermos o nosso chamado. Então esteja preparado para ser chamado. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, esteja preparado. E Davi foi chamado à presença de Saul, né? E ele tocava a harpa ali, e a presença de Deus vinha e aquele, né, espírito maligno era afastado. E ele começa a viver o chamado dele. Dentro desse ponto ainda de sermos chamados, né, de tempo de sermos chamados, seja conhecido por suas características. 1 Samuel 16, 18. Vamos ler juntos? Então, respondeu. Glória a Deus. Amados, nós precisamos ser reconhecidos pelas nossas características, né? Olha aqui, Davi, né? Saul, o rei lá, estava precisando de alguém, né, que tocasse harpa. E alguém já pega e fala, poxa vida, eu conheço, né, o filho de Jessé, né, ele sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras. Essas eram as características que Davi carregava, né? Quando olhavam para Davi, se lembravam já exatamente disso. E nós precisamos, amados, ser conhecidos pelas nossas características, né? Nós precisamos ser conhecidos por aquilo que Deus nos deu, que nos define, né, como pessoas únicas, pessoas, né, singulares, pessoas que são únicas, né? Que Deus deu características para cada um de nós de uma maneira totalmente diferente. E quando a gente olha para cada um, quando a gente olha para cada pessoa, a gente vê aquilo que forma ela, aquilo que define ela, assim, né, como pessoa. Eu olho para o Mateus e falo, olha, o Mateus, né, um jovem, sabe tocar violão, toca bem, toca teclado, né, ministra na igreja. Se precisasse de alguém para, né, para levar uma adoração em algum lugar, eu poderia me lembrar dele, né, poderia indicar ele. Porque ele, né, já se faz conhecido por essas características. E nós precisamos ser conhecidos por aquilo que nós temos de bom, por aquilo que nós fazemos de bom, né? Por aquilo que Deus já nos moldou assim. E cada um de nós, amados, tem uma característica específica, tem uma forma específica. Você vai olhar para a pessoa que está do teu lado e você vai ver coisas nela que são únicas, né? Você olha, se você estiver com a tua esposa, olha para ela. Se você estiver com a tua esposa, olha para ele. Se estiver com um familiar, olha para ele. Né? Tem características especiais, né? Únicas. Coisas que só ele sabe resolver, né? Coisas que só ele sabe fazer e você não sabe. E esse tempo, amados, de nós sermos chamados é assim, né? Deus nos deu características específicas, caracteres específicos. Nós somos únicos e se nós estivermos conscientes disso, nós vamos poder ser usados, nós vamos poder daí sim ser lembrados, né? Estou precisando de alguém lá na empresa. O gerente do RH fala, estou precisando de alguém, né, para esse cargo aqui. Preciso de uma pessoa que seja, né, responsável, que tenha liderança e tal. Daí alguém olha e lembra de você. Fala, ah, conheço alguém. Conheço fulano. Ele é responsável, né? Ele estuda, né? Tá fazendo academia de liderança lá da igreja, lá, né? Tá se preparando. Ele é alguém que dá certo nessa necessidade aqui. Ele tem essas características. Seja conhecido pelas suas características. Tenha, né? Foque nisso, naquilo que você faz de bom, naquilo que você tem de bom, naquilo que você tem de virtude, naquilo que Deus te deu. E deixa isso aparecer agora, né? O tempo de ser chamado. Cada um de nós, amados, tem um propósito. E Deus, ele vai usar todos nós, amém? Deus vai usar todos nós no propósito dele. Deus está usando já cada um de nós. E quanto mais nós tivermos consciência disso, né, que nós podemos sim ser chamados por Deus para fazer coisas específicas. Tem coisas, tem problemas que só você vai saber resolver, tem problemas que só você vai ter uma solução, tem problemas que você vai conseguir entrar, tem lugares que você vai conseguir entrar, vai conseguir fluir. Deus nos chama pela posição, amém? Não, né? Pela disposição, amém? Veja, as palavras são parecidas, mas Deus, né, diferente dos homens, não chama ninguém pela posição, né? Deus chama pela disposição. No mundo, a gente é chamado, muitas vezes, para alguma coisa, pela posição que nós ocupamos. Ah, se você tem determinado, né, importância, você vem para fazer parte disso. Se você não tem, você é descartado. Deus não nos chama assim. Deus nos chama pela disposição. Em 1 Samuel 16:21, então Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu paje de armas. Amados, eu queria finalizar aqui, fechar aqui. E assim como Davi, amados, eu não sei como, né, em qual momento que você está. Talvez você esteja nesse tempo de encontro, talvez você esteja nesse tempo de secreto, talvez você esteja nesse tempo de cuidar lá das malhadas, das ovelhas, talvez você esteja nesse tempo de não ser visto pelos homens. E eu queria te dizer, continue fazendo o teu melhor em secreto, continue vivendo de uma maneira totalmente dependente, buscando a Deus, fazendo, né, coisas que ninguém está vendo, se preparando, tocando a tua harpa, né, cuidando das ovelhas, enfrentando gigantes, enfrentando leões e ursos que ninguém está vendo, enfrentando batalhas que ninguém está vendo, porque lá na frente você vai precisar disso, isso vai te respaldar. Depois todos conhecem a história de Davi, o que o tornou tão famoso, e mesmo quem não lê a Bíblia conhece, sabe da história de Davi derrotando Golias. Ele só fez isso porque ele entendeu esses tempos, ele discerniu esses tempos. Que a gente possa discernir também, né? Que você desfrute o melhor desse tempo. Se você está num tempo de secreto, desfrute da melhor maneira. Passe o maior tempo possível na presença de Deus. Passe o maior tempo possível adorando, orando, buscando a Deus, se preparando, vivendo com o mínimo, vivendo com o pouco, vivendo de uma maneira simples e humilde. Ou se você está num tempo de você já ter sido chamado, faça isso. Deixe as suas características serem vistas, serem lembradas, né? Aí não é tempo mais de se esconder, aí já é tempo de você ser lembrado e de você se apresentar como Davi fez, né? Davi se apresenta e fala: quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí, amados, nós temos coragem, aí nós temos intrepidez, aí nós temos ousadia de nos apresentarmos. Vamos viver isso da melhor maneira, né? Porque existe os tempos de nós nos apresentarmos, existe os tempos de nós falarmos: essa batalha é minha, essa batalha deixa para mim, né? Eu vou. Isso não é ser prepotente, né? Se você está preparado, se você sabe que é a tua vez, se você sabe que você tem todas as habilidades ali, se você sabe que você não vai na tua própria força, como Davi falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se apresente também, né? Fala: essa batalha é minha, essa missão é minha, daqui, Senhor, para mim, daqui, líder, o que é que tem que fazer? Ah, isso aqui, daqui que eu vou, em nome de Jesus vai dar certo isso aqui, eu vou levar isso daqui e cumprir isso daqui em nome de Jesus. Então, amados, Deus está trazendo essa, né, essa palavra hoje para mim e para a tua vida, uma palavra de encorajamento para nós, né, de sabermos que nós não estamos esquecidos, né, que nós não estamos, mesmo que você não, e eu não estejamos sendo, vivendo o que a gente gostaria, né, nós não estamos esquecidos. Deus é um Deus que encontra pessoas, que encontra corações. Deus é um Deus que levanta pessoas que não são lembradas, que são improváveis. Nós somos uma igreja improvável, né? E Deus está nos chamando, Deus está nos levantando, Deus está nos convocando para uma missão, né? Nós temos uma missão de levar o evangelho, de levar a palavra, de encher essa igreja de pessoas que vão ser transformadas. E Deus está contando conosco, Deus está preparando um exército, né? O pastor está investindo nisso, né? Com esses treinamentos de liderança, que é justamente para também nos prepararmos, que é nos, né, nos dar habilidades para nós avançarmos, para nós vencermos, para nós conquistarmos. Independente da tua batalha, né, Deus vai te garantir, amém? Queria chamar o pessoal do louvor para a gente estar orando. Eu queria fazer uma oração com você que talvez veio aqui pela primeira vez. Eu não sei da tua vida, mas eu quero dizer que Deus encontra corações, né? E se você está aqui, não é por acaso, né? Deus sonda o teu coração, conhece o teu coração, Ele sabe das tuas dificuldades e Ele é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus, Ele chama sempre, né? Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos falaram: eu vou, Senhor. Todos eles foram, Jesus falou: vem, segue-me. Jesus falou: vem ver. Jesus nos encontrou. E eu queria dizer que Jesus te encontrou nesse dia também. Eu queria te convidar a fazer uma oração reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida e entregando a sua vida para Ele com uma simples oração. Pode se colocar de pé. Obrigado, Márcio. Se você puder colocar a mão no teu coração, vamos orar juntos. Dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és Filho de Deus, que veio neste mundo, morreu numa cruz pelos meus pecados. Eu Te entrego a minha vida e o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e que de lá ele nunca mais saia. Em nome de Jesus, amém.